ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é a sustentabilidade na área corporativa. E quem vai explicar para a gente mais sobre esse assunto é a advogada Juliana Oliveira Nascimento. Ela vai falar ainda sobre programas de integridade em órgãos públicos. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Juliana. Bom dia, doutora, e obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Agradeço o convite, Jéssica. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês novamente.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa falar em sustentabilidade na área corporativa?
A sustentabilidade, ela é um tema muito atual nos dias de hoje e ela compreende, né, tanto a esfera ambiental, econômica e social. No contexto corporativo, a sustentabilidade corporativa tem como escopo a inserção de ações na organização que tenham condão da responsabilidade social da empresa, com a adoção de condutas essenciais para a permanência ou conquista do êxito da empresa, sob o ponto de vista do equilíbrio em todos os aspectos das suas relações. Deste modo, a sustentabilidade no âmbito corporativo envolve diversas questões e, além disso, do ponto de vista do meio ambiente natural, no ponto de vista do ambiente, da responsabilidade social e na questão dos seus negócios sobre o aspecto econômico.
Uhum. Doutora, a gente já conversou sobre esse assunto na nossa última entrevista, mas para os nossos ouvintes que não escutaram essa, eu queria pedir para a senhora explicar, esclarecer para a gente o que é compliance.
Claro, o programa de compliance, ele, na verdade, na organização, ele tem as suas bases na ética e na integridade, fazendo parte da governança corporativa da organização, ou seja, do seu autogoverno, do seu autocontrole. Nesse sentido, o compliance influi tanto a observância de normas externas de qualquer legislação, como se fosse a Constituição e demais normas obrigatórias, instituídas por questões governamentais, como uma legislações vigentes, tanto a questão de códigos de conduta e normas que a própria empresa insere dentro do seu contexto uhum. corporativo. Ou seja, ela cria um código de ética, ou seja, trazendo diretrizes internas para os seus negócios. Tudo sob o ponto de vista da ética, da integridade, da transparência nos seus negócios. Criando também a lei de código de conduta que é aplicável para diretores, para os colaboradores, para os seus fornecedores, políticas internas. Ou seja, o compliance ele abrange tanto uma questão de observar a legislação, estar em conformidade com uma legislação hoje já existente, que hoje todos devem observar, quanto a observar questões minhas internas uhum. também.
E, doutora, qual que é a relação entre essa questão da sustentabilidade e do compliance, especificamente na área corporativa?
Considerando que o compliance compreende ações de estar em concordância, conformidade com as normas instituídas, tanto internamente na empresa quanto a legislação em si, o compliance tem uma ótica, né, nessa acepção de considerável de assegurar a sustentabilidade na ótica da integridade. Com isso, o que, que ocorre? Quando eu tenho essa observância, eu tenho uma perspectiva da questão da sustentabilidade. Por quê? Porque ele também vai ter uma influência sobre todos os aspectos que a sustentabilidade propõe, tanto ambiental quanto social, que envolve a responsabilidade social da empresa, que muitas vezes é delineada no código, o seu comprometimento perante a sociedade, quanto a questão econômica, a questão da transparência, da ética da empresa nos seus negócios. E a questão ambiental, de preservação do meio ambiente e todos esses aspectos também que a empresa atualmente deve observar, ou seja, o compliance e a sustentabilidade, eles andam de forma conjunta para que a empresa venha ali a conduzir os seus negócios da melhor forma possível sobre estes princípios.
E as empresas que não observam esses princípios têm ficado para trás, não é mesmo, doutora?
Com certeza. Com a questão da conformidade, da integridade, da ética e a sustentabilidade, empresas que não têm essa visão atualmente têm ficado realmente fora do contexto até do mercado, porque a sociedade tem cobrado uma empresa muito mais ética, íntegra, mas que também observe uma questão de sustentabilidade para os seus negócios. Afinal, ela tem que atender o hoje, observando também a sociedade e as futuras gerações.
E, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho também para a gente, quando que foi firmado e quais são os objetivos dentro da comunidade empresarial do chamado Pacto Global?
O Pacto Global foi algo muito importante. Ele foi anunciado globalmente pelo secretário das Nações Unidas no Fórum Econômico Mundial, no Fórum de Davos, na reunião de 31 de janeiro de 1999 e oficialmente lançado em 26 de julho de 2000, no escritório da ONU em Nova York. O Pacto Global é uma ação desenvolvida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional a adotar valores fundamentais na prática de seus negócios na área de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, apresentado em 10 princípios que eles consolidam ali, que envolve todos esses aspectos.
Doutora, antes da gente começar a falar um pouco sobre os programas de compliance nos órgãos públicos, vamos resgatar um pouquinho para os nossos ouvintes o que a gente já conversou sobre eles nas empresas privadas. Dentro das empresas privadas, o programa de compliance ele encontra fundamento em quais leis, doutora?
Hoje o fundamento do programa de compliance ele está na Lei 12.846 de 2013 e no Decreto 8.420 de 2015, especificamente neste decreto, nos artigos 41 e 42, que trazem ali a respeito do programa de compliance e quais os seus parâmetros mínimos que se compreende para a execução de um programa dentro de uma empresa privada.
E doutora, para os nossos ouvintes entenderem como que funciona na prática, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os pilares de um programa de compliance e como que funciona na prática isso dentro de uma empresa.
Claro. Olha, os pilares de um programa de compliance é o comprometimento da alta direção, inicialmente. Ou seja, o apoio da alta direção da empresa para o programa, para uma questão de ética, é essencial. Ou seja, o exemplo deve vir de cima. Esse é o primordial. Esse é um dos primeiros pilares. A instância responsável, ou seja, você ter dentro da empresa uma área responsável pelo programa de compliance, que tem uma autonomia e independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno e efetivo funcionamento dentro de uma companhia. Um outro pilar é a análise e o perfil dos riscos, porque a empresa deve conhecer os seus processos, a sua estrutura organizacional, identificar sua área de atuação, os principais parceiros de negócio, o nível de interação que ela possa ter com o setor público em razão da Lei 12.846 e, consequentemente, avaliar os riscos dos seus comprometimentos com a questão da corrupção. Outro pilar são a questão da instituição de regras e instrumentos, ou seja, códigos de ética, conduta, políticas e procedimentos internos que vão ali trazer o norte e as questões de quais seriam as definições importantes para que a empresa possa seguir para alcançar esse objetivo de consolidação de ética, de responsabilidade, uhum, integridade na esfera corporativa. Outra questão bem importante é a questão do monitoramento contínuo, que seria o último pilar. Sobre a questão de definição dos procedimentos de verificação da aplicabilidade do programa de compliance, criando mecanismos eficientes para que as áreas possam continuamente se aperfeiçoar e atualizar para melhorar o programa internamente.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com a doutora Juliana Oliveira Nascimento. Ela traz para a gente mais informações sobre sustentabilidade na área corporativa e também sobre programas de compliance, que são programas de integridade em órgãos públicos. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você, ouvinte, pode participar também pelo nosso Facebook, lá no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais são, na opinião da senhora, as tendências nessa área de programas de integridade?
Olha, a questão da tendência é a consolidação da questão do programa de integridade nas empresas. Hoje é algo que se torna inovador para algumas, para as multinacionais. Isso já é um pouco mais consolidado em decorrência de legislações que já vêm de fora, por exemplo, dos Estados Unidos e outras normas. Mas isso é uma tendência. Agora, como uma inovação para a questão da área pública, como sendo, inclusive, fator que eu vejo de exemplo. A área pública ter um programa de integridade consolidado para a sociedade, uhum, entender que há um alinhamento ético de integridade, considerando as questões que nós estamos vivendo hoje no país, que acabam apresentando muito essa questão da corrupção e que o programa de integridade ele vem para mudar essa questão.
Uhum. E, doutora, agora falando sobre esses programas de integridade dentro dos órgãos públicos, para a gente começar, o que estabelece e qual que é o objetivo da Instrução Normativa número 1, de maio agora de 2016, que foi promulgada pela Controladoria Geral da União e também pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão?
Essa instrução normativa, ela estabelece diversas medidas de sistematização, implantação da governança, gestão de riscos e controles internos no setor público, que tem uma grande relação com a questão do programa de integridade e do programa de compliance. A norma preconiza que os responsáveis dos órgãos da administração pública venham implantar uma gestão estratégica na organização, com foco na estruturação da gestão dos riscos, além do acompanhamento e aperfeiçoamento dos seus controles internos. Isso é bem importante, por quê? Porque a própria esfera pública está observando da importância disso, que já é bem aplicado nas empresas, para a aplicação dentro dos órgãos, para ele ter um controle maior sobre isso, até mesmo para apresentar para a sociedade essas questões, um órgão, uma gestão pública muito mais eficiente.
Uhum. E, doutora, o que é o Programa de Fomento da Integridade Pública, o chamado PROFIP?
O PROFIP foi promulgado pela portaria aqui da 784 de 2016, pela Controladoria Geral da União, que agora não é mais Controladoria Geral da União, apenas fazendo esse comentário, agora com a alteração do governo, é Ministério da Transparência, Fiscalização, uhum, e Controle, teve essa mudança. Ele traz o objetivo dessa portaria é nortear e habilitar a administração pública para a implementação dos programas de compliance dentro dos órgãos públicos, para que eles passem a ter um processo de gestão de integridade com um objetivo extremamente importante de detectar, sanar desvios, fraudes, irregularidades, além de combater de forma contundente a corrupção. Então, esse programa, o PROFIP, ele é muito importante para que se inicie essa modificação no setor público.
Doutora, estaria certo a gente dizer que essa luta da sociedade por um poder público mais probo e menos corrupto é que tem levado essas transformações como essa nos órgãos públicos? É isso que tem estimulado?
Sem dúvida, sem dúvida. As modificações, elas são iniciais, mas elas são muito relevantes. A própria lei anticorrupção já tem um contexto histórico. Ela foi inicialmente promulgada em 2013 em decorrência de uma manifestação popular e em 2015 ela teve sua própria regulamentação decorrente da segunda grande manifestação popular que ocorreu em 2015. Então, isso é muito importante porque esse mover público da sociedade, ela fez com que isso mudasse essa concepção dentro do setor público. Porque os brasileiros, eles encontram-se na busca dos respeitos, dos seus direitos de cidadania por um país mais justo e democrático. Ou seja, do Iapoque ao Chuí, o país está repudiando de forma veemente a corrupção. Dia após dia, que inclusive tem sido descortinada, tem sido apresentada todos os dias com as questões das diversas operações que nós temos visto pela televisão.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Juliana Oliveira Nascimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é a sustentabilidade na área corporativa e também os programas de compliance em órgãos públicos. Quem está aqui com a gente para conversar mais sobre esse assunto é a advogada Juliana Oliveira Nascimento. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema ou quer fazer alguma sugestão de pauta para a gente aqui no programa, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora Juliana, agora eu queria perguntar para a senhora quais são as dificuldades de promover essa cultura do compliance, dos programas de integridade no setor público.
Para o setor público, essa questão do programa de integridade é algo muito novo. Então, eu tô tendo isso ocorre de forma que eu tenho uma mudança de um paradigma, uma transformação dentro de uma cultura, no caso do órgão público. Então, eu acho que a primeira questão que eu aponto como uma questão de dificuldade é uma consolidação de uma mudança de cultura, ou seja, da integridade, da consolidação da ética, da integridade dentro da esfera pública em geral, e isso de forma com a questão que apresentamos a respeito de uma nova forma, da instituição de um programa de compliance, dessas novas diretrizes e processos de gestão pública mais eficiente internamente dentro do órgão público. Eu acho que a primeira dificuldade vai ser também um pouco de adaptação dessa mudança, de ter um pouco mais de controle interno, de ter a criação de códigos de condutas específicos internamente dentro daquele órgão, de acordo com sua gestão estratégica, do seu planejamento estratégico específico. Mas eu acho que a área pública ela está mais voltada, ela vai ter essa mudança importante. E isso vai fazer com que essa questão do compliance comece a se tornar mais recorrente nos órgãos. Eu acredito futuramente, com certeza, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Destaco, inclusive, que isso vai se consolidar, porque a cada dia mais o próprio governo tem se apresentado consolidando isso, porque recentemente foi promulgada a Política Nacional de Inteligência, que vai também colaborar para essa questão do programa de integridade, e a Lei de Responsabilidade das Estatais, como Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista e das Empresas Estatais, uhum. trazendo ali o norte, consolidando aquilo que nós estamos conversando a respeito de programas de compliance.
Mas dá para a gente dizer que é um pouco mais difícil implantar na esfera pública do que na área privada, doutora?
A área privada, ela já está um pouco mais preparada, porque essa concepção de planejamento, gestão estratégica na área privada, você já tem uma concepção de controles, mapeamento de risco, gestão na área privada já é algo um pouco mais... já se foi trabalhado. Claro, tem algumas empresas, não. Mas isso já na área privada já é um pouco mais consolidado. Na área pública, eu estou trazendo algo novo. Uhum. É uma inovação estratégica muito importante, porque eu acredito que a área pública tem que ser o primeiro exemplo para que toda a sociedade, inclusive envolvendo as empresas, possam ter isso como referencial de combate à corrupção, estar em conformidade à legislação e criar uma transparência, uma gestão transparente, ética e responsável.
Uhum. E, doutora, mas como que o compliance se apresenta na esfera pública como uma inovação?
O compliance, sem dúvida, é uma inovação estratégica para a área pública. Ele tem a capacidade de proporcionar inovação, visto que é um mecanismo que fortalece e moderniza a governança pública com a criação e a execução de controles internos mais eficazes de monitoramento. Logo, quanto mais transparência houver entre governo e sociedade, maior será a probabilidade de sucesso de um programa de compliance, uhum. que promoverá com isso a efetivação de uma gestão pública transparente, ética e sustentável, que resultará em ações mais responsáveis e eficientes por parte da administração pública perante a sociedade.
Doutora, agora a gente tem uma pergunta de uma ouvinte. Eu quero cumprimentar aqui a dona Edilaine Bonato. Muito obrigada, Edilaine, por participar ao vivo aqui com a gente. E ela queria saber se a partir da adesão do compliance, a empresa ela tem que cumprir algum regulamento. Se houver esse descumprimento do regulamento, fica passível uma multa ou uma punição?
Okay. O programa de integridade, ele é, como eu já mencionei anteriormente, ele é previsto na Lei 12.846 e no Decreto 8.420. Ele deve ser efetivo. Por quê? Se porventura ele for constatado alguma irregularidade dentro da empresa, eu tenho e ele for efetivo, o programa ele tem esse condão de se porventura for comprovada alguma questão de irregularidade por parte da legislação anticorrupção, ele vai atenuar a multa se a empresa tiver algum tipo de condenação, se ele for efetivo. Então, ele é bem importante. E eu entendo que o futuro corporativo não andará uma empresa moderna para ficar... para permanecer no mercado, ela vai ter que ter um programa de compliance. Então, na verdade, o benefício seria especificamente esse. Com base na legislação, se ela for condenada, ela teria uma atenuante por ter um programa de compliance, desde que comprove pela legislação que ele seja um programa efetivo. Mas, já trazendo sobre um aspecto de crescimento da empresa, eu entendo que um programa de compliance é primordial, é essencial para um futuro corporativo da empresa que tenha sucesso, que tenha êxito e permaneça no mercado. Eu acredito que o cenário atual o compliance tem que, tanto nas pequenas quanto nas grandes e médias corporações, ele não tem como... Essa é uma realidade que não vai se alterar.
E dentro da empresa, ele dá uma segurança tanto para os funcionários que trabalham quanto para os dirigentes da empresa, não é mesmo, doutora?
Sem dúvida. Quando você já tem uma gestão transparente, ética da empresa, você tem os seus colaboradores, eles já têm ciência de qual que é a visão da empresa, que ela é uma empresa ética. E, inclusive, tem ali uma questão de conhecer aquilo que eles sabem o que devem ou não fazer. Porque eles, primeiro, os colaboradores representam a empresa. A alta direção é a representação maior da empresa. E tendo isso muito bem consolidado de ética e integridade, faz com que, com que todos ali tenham, com certeza, maior segurança até para a sua atuação e apresentar a sua empresa, cabendo destacar que o programa de compliance deve ser efetivo. Não ficar somente na consolidação de códigos de conduta no papel. Não, mas ele tem que ser efetivo. Ele tem que estar na prática, no dia a dia, tanto de um diretor da empresa quanto de qualquer colaborador e perante os negócios da empresa em geral.
E aproveitando a dúvida da dona Edilaine, doutora, eu queria pedir para a senhora explicar como que funciona na prática em empresas privadas e na esfera pública o compliance.
Nas empresas privadas, o compliance, como eu falei, ele é instituído sobre alguns pilares, então temos o comprometimento da alta direção, isso é essencial para que se possa iniciar a questão efetiva do programa. Então, dentro da empresa, eu tenho que primeiro ter essa concepção, criar um mapeamento dos seus riscos. Muitas empresas instituem pessoas internas para fazer isso, né? E capacitam essas pessoas para começar um programa de compliance. Outras preferem contratar terceiros com essa especialização, que tem um conhecimento específico a respeito disso, e para consolidar, começando ali com o mapeamento dos seus riscos, criando um código de conduta, de ética, suas políticas, tudo, o importante é tudo de acordo com a gestão e visão, planejamento estratégico da empresa, de acordo com a sua missão, visão e valores. E isso também na esfera pública deve ser assim. Com a questão da gestão estratégica bem delineado, planejamento, o programa de compliance ele vai ser criado de acordo com a missão, visão e valores do órgão público.
E o compliance público, doutora Juliana, ele consolida também algumas questões internacionais de ética e transparência que o Brasil tenha se comprometeu, não é mesmo?
Tem uma questão bem importante que o Brasil tenha se comprometeu. Primeiramente, tem a questão das diretrizes ratificadas pelo Brasil na parceria para o governo aberto, que é uma iniciativa internacional no qual indica a realização de práticas governamentais em que se consolida a transparência governamental, além de informação pública e participação social. Eu destaco que o Brasil foi um dos fundadores da parceria e no ordenamento jurídico, né, no Brasil, encontra-se previsto no decreto de 15 de setembro de 2011. Temos também a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que também traz essa diretriz, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, e destaco também os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em que diversas nações se comprometeram para cumprir até 2030, no Objetivo 16, traz a obrigatoriedade de cumprimento de garantir acesso à justiça, de redução de corrupção e suborno dentro desse objetivo número 16, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como desenvolvimento de instituições eficientes, responsáveis e transparentes. Então, nós tínhamos antigamente o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, agora é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que vai até o comprometimento até 2030, inclusive que o Brasil também se comprometeu e que traz a questão tanto da questão da corrupção, do combate à corrupção, quanto o desenvolvimento de instituição que seja mais transparente. E isso consolida na esfera pública do compliance. O compliance traz essa concepção de ser algo mais transparente e eficiente na esfera pública.
E agora a gente vai torcer para esses objetivos serem cumpridos aqui no nosso setor público, né, doutora?
Não, sem dúvida. Esse é o objetivo, para que nós possamos consolidar a ética, a transparência e a integridade para toda a sociedade brasileira, porque acredito que é isso que nós desejamos hoje.
Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Agradeço imensamente, espero ter colaborado e foi muito bom estar aqui novamente. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.